Agora são 8 horas e 22 minutos, 8 e 22. Já já no programa vamos voltar ao assunto sobre clonagem de WhatsApp. Uma pessoa conhecida da cidade, o Rubson, do supermercado Nova Itália, está sendo vítima. Clonaram o WhatsApp dele, estão mandando mensagens pedindo dinheiro, transferência de dinheiro. Ele não é a única vítima. Aí nos últimos dias, outras pessoas já tiveram o WhatsApp clonado, então já já vamos trazer esse assunto. Porque agora o assunto é lei de abuso de autoridade, né? Foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro em setembro e que está em vigor desde o dia 3 de janeiro, desde sexta-feira. E para falar a respeito disso e também falar sobre uma outra lei, que é com relação ao juiz de garantias, para que nós possamos entender melhor essas leis, vamos conversar, tenho o prazer de conversar aqui no programa com o advogado criminalista, Dr. Franco Cruz Mônego. Dr. Franco, bom dia.
Olá, Enio, bom dia, tudo bem?
Tudo ótimo, doutor. Muito obrigado por atender a nossa reportagem, né, nesta quarta-feira. De fato, são leis que algumas pessoas têm dificuldade de entender, mas são leis importantes e uma já está em vigor, a outra ainda não, né, doutor?
Isso, exatamente. A lei de abuso de autoridade ela já entrou em vigor, né? A outra legislação que institui ali o juiz de garantias ainda está em período de vacatio legis, ou seja, ela não está em vigor ainda, ela vai entrar em vigor no final do mês.
Pois é. Então, primeiro, lei de abuso de autoridade. O que, que é essa lei? Que explicação, esclarecimento o senhor pode repassar aos nossos ouvintes sobre a lei de abuso de autoridade, doutor?
Então, Enio, a lei de abuso de autoridade, ela vem trazendo, criminalizando, digamos assim, algumas condutas que poderiam ser praticadas por agentes públicos. Entende? Muita gente pode ver isso com maus olhos, porque pode pensar que é como gerar um obstáculo ao exercício profissional dos juízes, dos promotores, dos policiais. Mas eu acredito que essa lei tenha vindo em bom tempo, digamos assim, porque aquele agente público que presta a sua atividade com bom senso, com caráter, com ética e profissionalismo, não tem muito o que se preocupar, hein? É uma lei que, claro, criminaliza algumas condutas, algumas arbitrariedades, mas ela vem para trazer uma harmonia entre o cidadão e o Estado, digamos assim. Que muitas vezes, essa segunda parte, o cidadão, ele se encontra desamparado contra aqueles abusos promovidos pelos agentes públicos. Agora, com essa nova lei que criminalizou uma série de condutas que podem ser praticadas, como eu disse, por policiais militares, promotores de justiça, juízes, essa situação parece encontrar uma harmonia maior.
Pois não. É uma lei, doutor, até por algumas funções, né, policial, servidor, agente público, enfim, por penalizar essas pessoas, é uma lei muito polêmica, né, doutor?
Sim, é muito polêmica. Por isso, como eu disse, como são profissionais, né, que normalmente lutam contra a criminalidade, a população tem o costume de ver com maus olhos, né, qualquer tipo de repressão a essa atividade. Porém, como eu disse, ser exercida com ética e profissionalismo, não há muito o que se preocupar.
Com certeza. Para nós aqui do rádio, para as informações, para o jornalismo, tem um lado também da lei de abuso de autoridade, por exemplo, que estabelece novos parâmetros, só para ter uma ideia, na divulgação de notícias policiais em todo o país. Então os repórteres também têm que estar ligados nessa lei, doutor.
Uhum. Corretamente, agora a divulgação da imagem do criminoso ela se tornou um assunto um pouco mais delicado, né? Ele foi abordado pela lei. Eu acredito que também tenha sido uma abordagem feliz, porque eu penso que a divulgação da imagem dos acusados logo após o cometimento do crime, ela é muito temerária, sabe? O direito à imagem é um direito constitucionalmente previsto e ele deve ser respeitado. E muitas vezes, o exercício de imprensa, por exemplo, ele era exercido com uma certa falta de cuidado. Então, algumas pessoas que eram presas não era lembrado de uma forma contundente, digamos assim, de que eles eram apenas investigados ou acusados de determinado crime. Muitas vezes aquelas pessoas elas eram inocentadas, ou o crime que elas haviam cometido não era aquele. Então, parece que a divulgação da imagem daquelas pessoas na imprensa não cumpre um papel social que satisfaça ou que justifique a penalidade que causa a imagem de um ser humano.
Quem é que vai...
Claro que aqui...
Não, pois não, doutor. Continue, desculpe.
É claro que aqui eu também trago uma perspectiva muito prática, né, da área criminal. Essa é a minha vivência, digamos assim. E eu entendo também que existem posicionamentos contrários a isso, que acreditam que a divulgação da imagem cumpre um certo papel social.
Quem é que vai fiscalizar tudo isso, hein, doutor?
Pois então, Enio, a fiscalização sobre essa lei, ela será feita por parte da polícia investigativa. Ou seja, por exemplo, quem deixar de cumprir algum dispositivo dessa lei, quem efetivamente cometeu um crime, será investigado pela Polícia Civil, responderá a um processo criminal e terá um trâmite parecido com qualquer outra pessoa que cometa um delito.
Se essa lei, doutor, estou conversando aqui no programa com o doutor Franco Cruz Mônego, advogado criminalista, estamos tentando entender e o doutor está esclarecendo a lei de abuso de autoridade. Doutor, se essa lei fosse colocada em prática, né, fosse sancionada, digamos assim, há alguns anos atrás, a Operação Lava Jato, ela aconteceria?
Ela poderia ter sido prejudicada, não vou negar. Por quê? Porque a Operação Lava Jato, ela foi operacionalizada com uma série de abusos, digamos assim. Não sei se vocês se recordam, mas, por exemplo, a divulgação ilegal do Moro, daqueles seus fomemas perpetrados entre os presidentes, por exemplo, que lá foi, na minha opinião, um abuso de autoridade, sabe? Eu entendo que para o afã público foi muito importante, para o desenrolar da Lava Jato foi muito importante, mas ele fez aquilo em contrariedade com a legislação vigente, entende? Em contrariedade com a ética profissional. E hoje, se aquilo tivesse acontecido, por exemplo, sob a égide da lei de abuso de autoridade, ele com certeza seria penalizado. Então, alguns deslindes da Operação Lava Jato não poderiam ocorrer como ocorreram na vigência agora da lei de abuso de autoridade. Prejudicaria, talvez, o trabalho daqueles que buscavam por justiça, dos juízes, dos promotores? Sim, prejudicaria. Entretanto, uma lei ou qualquer dispositivo penal não é só um instrumento para que se busque penalizar os responsáveis. É também uma garantia que todos nós, enquanto cidadãos, temos contra esse poder punitivo estatal, de que ele vai ser exercido na medida daquilo que a lei prevê, e não com exacerbações como aquilo que aconteceu na Lava Jato. Entende? Então, ainda assim, ainda que gere algum óbice a persecução penal, ainda que atrapalhe um pouco a Lava Jato, eu penso que a lei de abuso de autoridade deve ser vista como uma garantia de todos nós, cidadãos, eu, advogado ou aquele criminoso na rua. O que faz? Como uma garantia de todos nós para coibir qualquer poder abusivo dos representantes estatais.
Pois não. Uma outra lei, doutor, a Lei 13.964/2019, de 24 de dezembro, que gerou inclusive divergência, né? Entre o juiz Sérgio Moro, aliás, o ministro, né, Sérgio Moro, e o presidente Jair Bolsonaro, é o juiz de garantias. O que que é essa lei? O que que é o juiz de garantias, doutor?
Sim. Vamos colocar da seguinte forma. Imaginem uma linha que seria a percepção penal a partir de... E essa linha, ela é dividida em dois pontos. O primeiro ponto é o inquérito policial. O segundo ponto é o processo penal. O inquérito policial é aquele que acontece na delegacia. São os procedimentos investigatórios realizados pelo delegado de polícia, requerimentos do Ministério Público e tudo mais. Depois, esse inquérito policial se torna um processo judicial, que vem com o oferecimento da denúncia, a atuação mais incisiva do juiz, do magistrado. Essa lei, essa nova lei que instituiu o juiz de garantias, ela criou essa figura para atuar naquele primeiro momento, ou seja, no inquérito policial. Esse juiz de garantias, ele vem assegurar alguns direitos no inquérito policial. E por que isso é importante? Por que esse é um grande avanço do processo penal do nosso país? Porque quando nós temos um juiz de garantia que atua no processo penal e decide ali sobre interceptações telefônicas, prisões preventivas, todas as diligências requeridas, esse juiz já se contamina por alguns pré-julgamentos que ele absorve daquele momento, entende? Daquela atuação ali no inquérito policial. Quando acaba o inquérito policial, quando a denúncia é recebida pelo juiz de garantia, pronto, agora nós estamos em outro patamar. Agora é o juiz da causa quem analisa. E esse juiz da causa, ele pega o processo de uma forma mais limpa, entende? O objetivo da lei, ao instituir esses dois juízes, um para a fase investigatória, o juiz de garantias, e outro para julgar o processo, é fazer com que aquele segundo, aquele que vai julgar o processo, tenha uma visão mais limpa da situação, mais imparcial. Entende? Então, é um avanço para o nosso país, é algo que já era militado há muito tempo pelos maiores estudiosos da nossa nação. Então, é algo para se aplaudir, apesar das dificuldades técnicas da sua instituição.
É, até onde eu entendi, doutor, me corrija se eu estiver errado, então o juiz de garantias, ele vai acompanhando o processo, ele não interfere no processo.
Ele acompanha a primeira etapa processual, ele acompanha os procedimentos investigativos, tudo aquilo que se relaciona à delegacia de polícia, e quando há o recebimento da denúncia, aí não, aí ele deixa de acompanhar o processo. Entende? Aí é realmente o juiz da causa quem passa a tomar as rédeas do processo. Entende? Ou seja, digamos que se divide aí em dois momentos, um de atuação do juiz de garantia e outro de atuação do juiz da causa.
Perfeitamente. Isso dá mais imparcialidade nesses casos, doutor?
Sim, com certeza. Porque, como eu disse, aquele juiz que atua na fase investigatória, ele já é dominado por alguns pré-julgamentos. Então, é um passo para a imparcialidade, porque concede ao juiz que irá julgar uma visão mais limpa do processo. Ele já recebe a denúncia realizada e ele vai ouvir toda aquela prova que é produzida no processo judicial. Qual que era o grande problema? As provas produzidas no inquérito policial, elas não possuem o contraditório, ou seja, é algo inquisitivo. É produzido pelo delegado de polícia, né, ouvindo testemunhos, por exemplo, e a defesa, o advogado de defesa, ele não tem espaço para questionamento, para contradizer a testemunha. Então, é uma prova muito frágil. Essa prova, hoje, ela vai ficar guardada lá no inquérito. Ela não vem para o processo judicial. Quando o processo judicial começa, que é com o recebimento da denúncia, e entra em ação o juiz titular, o juiz que irá julgar a causa, as únicas provas testemunhais, aqui eu estou falando, que serão produzidas, serão sob o crivo do contraditório, ou seja, serão produzidas tanto por acusação quanto por defesa. Esse é um grande passo para o processo penal do nosso país. Eu não sei se eu fui claro nesse sentido, porque é uma questão bem técnica mesmo, na interpretação do juiz de garantia.
Com certeza. Aliás, o tema é polêmico, tanto, viu, doutor, a Associação dos Magistrados do Brasil se posicionou contra o juiz de garantias. Para eles, isso demandaria o provimento de ao menos mais um cargo de magistrado para cada comarca. Como é que você vê esse posicionamento da Associação dos Magistrados do Brasil, doutor?
Corretamente. Essa é uma crítica muito contundente que está sendo exercida, principalmente pelos magistrados. Mas eu acredito que algumas soluções para isso podem ser apresentadas. Por exemplo, a crítica mais intensa são para as comarcas que possuem apenas um juiz, né? Então, poderia, por exemplo, ser criado um centro regional, estadual. Isso já existe, inclusive, lá em São Paulo, há 36 anos. Existe uma espécie de centro regional de juízes de garantias. onde eles atuam também em comarcas, poderiam, né, no caso, atuar nessas comarcas pequenas. Digamos que a capital do estado crie um centro regional de juízes de garantia que poderiam atuar pelas comarcas pequenas. Ou então essas comarcas pequenas poderiam se utilizar dos juízes daquelas comarcas próximas, entende? Então, não necessariamente precisariam ser criados dois juízes por comarca. Algumas soluções para isso podem ser apresentadas e essa crítica, na minha opinião, cai por terra. Apesar de que, é claro, vai gerar um gasto público maior, vai, mas o orçamento do judiciário do nosso país, na minha opinião, já é um pouco descentralizado. Ele pode ser direcionado para uma causa tão nobre como é o juiz de garantia.
Perfeito. Doutor Franco Cruz Mônego, advogado criminalista, esclarecimentos pontuais sobre a lei de abuso de autoridade e também sobre, que já está sancionada, já está em vigor, e a lei que ainda não está em vigor, a juiz de garantias. Esclarecimentos, explicações pontuais do doutor Franco Cruz Mônego. Muito obrigado por conversar conosco na manhã desta quarta-feira, doutor, e bom dia.
Eu que agradeço, Enio. Um abraço.